realidade, primeiro não se exalte e não grite, é um debate sobre um tema sério, tenha calma. Faça precisamente aquilo que a senhora ministra procurou dar nota, que há formas de agir e o Estado tem que puxar pelos seus meios de repressão. E a pergunta que eu quero fazer à senhora ministra é que, para além disso, parece-nos a este grupo parlamentar que eventualmente só os mecanismos de repressão, quando conhecidos, podem não ser suficientes. E é esse o ponto, e são as questões que eu gostaria de colocar. Porque já o Mecanismo Nacional de Prevenção, a senhora ministra bem o conhece, foi provedora de justiça, emitiu várias recomendações em 23, em 24, que evidenciava riscos de maus-tratos. Os relatórios e recomendações da IGAI sobre esta matéria, que denunciava falhas de prevenção em 24 e em 25, levam-nos a perguntar, e era onde eu queria chegar, se de facto, nestes casos, não se deve, ou se não é possível identificar um aumento, infelizmente, de ocorrências desta natureza? Primeira pergunta. Como podemos monitorizar, efetivamente, contabilizar a execução do plano de prevenção de manifestações de discriminação nas forças e serviços de segurança que existe desde 2021 e se, de facto, não temos um imperativo, no imediato, de rever este plano, robustecer a sua execução e ter outras medidas adicionais para poder agir? Este é o meu primeiro conjunto de perguntas.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra, para responder.
Senhor Deputado, eu agradeço muitíssimo as questões que me pôs, tanto mais que concordo inteiramente com os pressupostos que me pareceu serem os seus e que as motivavam, tanto concordo que já tinha falado disso anteriormente. Dois pontos. Primeiro, sim, o sistema repressivo é importante, eu já falei sobre ele, funcionou. Tem funcionado nestes casos, não basta. Como disse no início e volto a dizer, é para nós, para a equipe governativa do MAI, muitíssimo claro que perante as circunstâncias presentes, eu já lá irei, a este sistema institucional que vigia, controla e atua, é necessário juntar uma muito maior atenção às escolas, à formação em todos os seus níveis das nossas forças de segurança. À forma como o que nela se ensina, o que nela se ensina e aos critérios de escolha dos seus alunos. Fundamental. E no MAI temos consciência disso e estamos em permanente diálogo com a hierarquia das forças de segurança neste domínio. Em segundo lugar, senhor, e para ser rápida, eu estou convicta porque lhe quero dizer que se não estivesse, não exerceria este cargo, não poderia, que no nosso país estes factos continuam a não ser práticas sistémicas. Pergunta-me o senhor deputado, dá conta de uma evolução negativa? Não poderei negar. Porque, como disse também há pouco, essa evolução negativa corresponde a uma espécie de cultura de violência que, sobretudo, em escalões mais jovens, em escalões dos jovens agentes, como em todos os jovens, se tem difundido por razões que agora aqui não interessam, toda a gente as conhece. Estamos atentos a essa cultura de violência e também nesse domínio, e acabo, e aqui termino, dialogamos com a hierarquia das forças de segurança, que estão bem cientes de que isso acontece, para, na estrutura organizativa das esquadras, sobretudo nos grandes centros urbanos, ter formas de controlo mais adequadas que visem precisamente impedir que essa cultura de violência se instale.
Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito as suas respostas, Sra. Ministra. E num tema que eu penso que é conexo, é o mesmo, de certa maneira, mas é ligeiramente distinto. Tem a ver também com a operação que conhecemos recentemente, dirigida ao Grupo 1143, em relação ao qual também soubemos que, infelizmente, há evidência de alguma infiltração ou da presença, residual é certo, mas ainda assim, presença de elementos das forças de segurança. E é uma força perigosa. Srs. Deputados, mais uma vez, um assunto com esta seriedade para as instituições da República mereceria menos vozearia e mais atenção ao problema. Temos evidência de para... E não sei tanta exaltação, eu acho que qualquer pessoa que se afirme e que reclame democrata estaria interessado em erradicar da esfera da vida pública nacional um risco com esta escala. E, portanto, perante a evidência casos de paramilitarização que é perigosa, de associações que são manifestamente violadoras da Constituição da República, no sentido em que são organizações, associações de natureza racista, que são proibidas pela lei, não se trata de uma invenção, é o que a Constituição determina. A pergunta é mesmo muito... são duas perguntas. Uma primeira sobre prevenção de riscos de infiltração. Mais uma vez volto a dizer, aqui exceção, evidentemente, nas forças de segurança, mas a necessidade de haver esta especial atenção à infiltração nas forças de segurança, porque é um risco para as próprias forças de segurança, é um risco para a segurança dos próprios agentes da PSP e da GNR, mas também um tema que retomo, e penso que está conexo, de retomarmos no RASI o parágrafo que dele em tempos foi retirado sobre a observação dos movimentos extremistas violentos com esta natureza. Este debate teve lugar em sede pública. Eu acho que as precauções que possam ter existido no passado para não evidenciar operações que podiam estar em curso estão superadas, elas estão a decorrer, é manifesto para todos que elas ocorrem. Eu acho que a República, a Assembleia, os cidadãos têm o direito de poder escrutinar, acompanhar, debater a melhor forma para todos, em conjunto, eliminarmos o extremismo radical, violento, que até planeia ações contra comunidades migrantes, planeia ações para tentar imputar às comunidades migrantes factos para gerar ódio, é de uma gravidade tremenda.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra. Senhora Ministra.
Senhor Deputado, estou bem ciente da importância das questões que pôs e o que lhe posso dizer é que, em primeiro lugar, quanto à atenção que devemos ter relativamente a quem integra as forças de segurança, só posso repetir aquilo que já disse. Estou convicta disso, um diálogo permanente entre a nossa equipe governativa do MAI e a hierarquia das forças de segurança da PSP e da GNR, que estão bem cientes do problema, bem alertadas para ele. E em conjunto, o que temos pensado, e eu volto a dizê-lo, é que é preciso neste momento ter mais atenção, mais cuidado, mais exigência nas escolas, logo no momento inicial, quando se aceitam novos candidatos e se fazem, que são, como os senhores deputados saberão, exames exigentes. Exames não apenas de saber operacional, de cultura geral, mas também exames psicotécnicos exigentes, ter muito cuidado com essa avaliação inicial, até para defender as próprias forças de segurança de si próprias, porque é justamente por, possivelmente, noutros tempos, se ter entendido que não era preciso tanta atenção a esses exames, à sua exigência, ao seu profissionalismo, a quem os pode fazer, a quem pode assessorar as forças de segurança na sua feitura, possivelmente por esse tempo em que alguma desatenção se deu a este momento inicial, também por isso, agora, tantos problemas de saúde que já foram referidos, temos. Portanto, para nos protegermos a todos, para garantirmos o cumprimento dos valores fundamentais que nos unem, para garantirmos que as nossas forças de segurança são fiéis a esses valores e podemos continuar a confiar nelas, eu creio, e também estou convicta de que temos do nosso lado, estou profundamente convicta, que nesse domínio temos do nosso lado a hierarquia de todas as forças de segurança, que há uma vigilância mais necessária do que nunca, nos momentos iniciais, quando se agregam novos elementos e se treinam novos elementos para as forças de segurança. É certo, e eu terminarei, que dizendo isto parece muito fácil, mas na prática é difícil e a dificuldade é visível quando falamos justamente com os responsáveis, com a hierarquia, justamente porque temos de garantir a renovação geracional das forças de segurança e se para a GNR, por exemplo, tal não é um problema, para a PSP, como já foi dito e os senhores deputados sabem, que desde 2022 tem sido difícil assegurar que o número de pessoas que entram é superior ao número de pessoas que saem. Nós contamos em 2026 superar essa dificuldade. Agora, o que queremos profundamente é superá-la sem diminuir a exigência que deve ser tida nesse momento inicial. E era isto. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Algar Lobos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir, duas questões, depois o Sr. Deputado Nuno Fazenda prosseguirá. Uma primeira só relativamente a um tema que já foi abordado, sobre se a Sra. Ministra nos pode dar uma data sobre a apresentação de uma proposta aos sindicatos quanto ao segundo e ao terceiro elemento do processo de revisão do seu estatuto. Ou seja, a questão dos remunerados está identificada, mas há muito tempo que urge saber quando começa, com uma proposta concreta, a fase das remunerações e da estrutura das carreiras. E uma segunda muito rápida também sobre se a revisão da Lei de Bases da Proteção Civil anunciada será feita de forma participada e o que é que pretende ser nela introduzida, esperemos com o envolvimento do Parlamento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Deputado, é muito pertinente a pergunta que me faz. Eu não lhe posso dar, neste momento, honestamente, não lhe posso dar uma data precisa em que a questão posta, enumerada dentro de todas as outras que incluem as negociações, a questão da reestruturação de carreiras e estruturas remuneratórias será discutida. É, de facto, porque envolve um estudo exigente, é, de facto, a mais complexa das questões e ela será apresentada aos sindicatos o mais brevemente possível. O mais brevemente possível. A data precisa, eu não lhe posso neste momento dar. No entanto, recordo que em matéria de incrementos remuneratórios, o acordo que foi feito a 9 de julho de 2024, não esquecer, garantiu incrementos remuneratórios para 2024, 2025 e 2026 e que no acordo que nós já estabelecemos houve outros que decorreram da atualização de suplementos que não eram atualizados desde 2008. A redefinição das estruturas remuneratórias juntamente com a estrutura das carreiras é um tema que pela sua complexidade sistémica será abordado quando estivermos para isso preparados.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Nuno Fazenda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, no último ano e meio, Portugal foi considerado o pior país no controlo de fronteiras em toda a Europa. Portugal esteve nas bocas do mundo pelas piores razões no acolhimento de visitantes nos nossos aeroportos. O setor do turismo considerou mesmo que Portugal vivia o pior momento de sempre na nossa história no acolhimento de visitantes, designadamente no aeroporto de Lisboa. Por isso, não é comparável este ano que passou com outros anos no que diz respeito ao acolhimento nos nossos aeroportos. E o Governo disse, no verão, que esperava, através do seu Ministro das Infraestruturas e da Habitação, que o assunto se resolvesse em duas semanas. O assunto não se resolveu e agravou-se. Chegámos ao mês de Natal em dezembro e numa comissão parlamentar com a presença da Sra. Ministra, eu próprio e a representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista questionei se haveria ou não um plano de contingência para o Natal. E fim de ano, a Sra. Ministra disse que, a uma semana do Natal, que estaria o Governo a pensar e a trabalhar num plano de contingência. E por isso a pergunta é, esse plano de contingência foi feito? Se foi feito, o que é que falhou porque os resultados foram estrondosamente maus? Se não houve, porque é que não houve? Porque normalmente estas épocas requerem planos de contingência. Uma segunda pergunta diz respeito também a essa mesma audição parlamentar. A Sra. Ministra foi questionada se o Governo deveria ou estaria a pensar na suspensão do Sistema Europeu de Fronteiras. A Sra. Ministra transmitiu-nos que, na sua opinião, esse Sistema Europeu de Fronteiras não devia ser suspenso. Ora, o que questionamos é o que é que mudou. Quem é que deu essa ordem, essa indicação, em contrário àquilo que a Sra. Ministra disse nessa audição da Comissão Parlamentar? Terceira e última pergunta, diz respeito ao futuro, às garantias para o futuro. No final do mês de março estará encerrado ou termina o prazo de suspensão do Sistema Europeu de Fronteiras. Está a Sra. Ministra em condições de garantir que o país e o mundo não vão voltar a assistir àquelas imagens de longas filas e de longas filas de espera de visitantes que querem procurar Portugal e que não põe em causa a imagem externa, a reputação do país e o turismo do país? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sra. Ministra, se faz favor, tem um minuto.